Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos juntos, unidos e reunidos na casa do Senhor para glorificar o Seu nome. Louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Mazinho, que muito tem ouvido falar. É uma honra para mim, um privilégio poder formalizar essa aliança e estar aqui. Obrigado pela recepção, pelo carinho. Meu amigo pastor Ronieri Cavalho, obrigado. Há um tempo que não nos víamos, obrigado por essa recepção, por esse carinho. Tu és homem de Deus. Amigo Bruno, dispensa comentário. Ele disse que ele é da regional de Caieiras e eu sou da regional de Vila Perus. Somos do mesmo ministério, mas estamos todos juntos na mesma caminhada para o céu. Glória a Deus. Aos demais amigos e companheiros à retaguarda, que Deus abençoe a vida de todos vocês que sacrificaram para estar na casa do Senhor. Eu gostaria de, sem mais delongas, convidar os irmãos que trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada para abrir comigo. Abra sua Bíblia comigo, no livro, no Evangelho escrito por Mateus, o Evangelho é de Jesus, mas a autoria é de Mateus, o capítulo de número 8. Vamos dissertar aqui um instante sobre esse texto que o Senhor direcionou ao nosso coração. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 8. Todos acharam? A epígrafe diz: o leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Você diz amém? Se acomode, por favor. Rapaz, deixa eu justificar uma coisa aqui. Eu fui abrir a Bíblia aqui, passando as páginas, agora que eu vi que na correria que eu esqueci a aliança no... É que tira e cai em toda hora. Aí eu acabei esquecendo, mas estou casado, bem casado, feliz, tá? Glória a Deus. Meus amados irmãos, que temos aqui? O capítulo 8 de Mateus é objetivo em trazer uma narrativa de um milagre feito por Jesus a um homem que é leproso. São três versículos, bem objetivo, mas eu gostaria, dentro do tempo que nos foi confiado aqui, de poder dizer à igreja o que girou em torno deste milagre, nos ensinando que toda ação gera uma reação. Eu vou contar de até três e você vai repetir isso comigo. Toda ação gera uma reação, amém? Um, dois, três. Toda ação... O pastor Ronieri já disse isso. Irmãos, os céus reagem. Os céus reagem, isso é fato. Jesus sempre amou dissertar a palavra de ensino. Jesus, ele sempre, apesar da sua profundidade no saber, né, filho de Deus, que se dedicou muito ao ensino, Jesus, ele procurava usar as coisas comuns para poder evidenciar os mistérios do reino. E ele fazia muito isso através de parábolas. Ele contava algumas histórias fictícias para evidenciar os mistérios do reino. E ele era muito simplório. Apesar da sua profundidade no saber, ele falava de maneira simples para que o maior número de pessoas tivesse um bom aproveitamento daquilo que ele estava ensinando. Jesus começa no capítulo 5 de Mateus, dissertar um sermão de ensino, porque Jesus amava ensinar as pessoas a lidar tanto com Deus como com os homens. Qual que era a ideia de Jesus? A ideia de Jesus era ensinar as pessoas a se relacionarem, tanto no vertical como no horizontal. Porque tem pessoas que é uma bênção para se relacionar com Deus, mas com as outras é só misericórdia. Então Jesus amava ensinar as pessoas a lidar com as outras. No capítulo 5, ele começa o sermão da bem-aventurança, no monte. O capítulo 5 ainda, ele vai ensinar sobre ser, a ideia de ser sal da terra, luz do mundo. O capítulo 6, ele vai ensinar sobre como orar, como dar esmola. O capítulo 6, o verso 19, ele vai inserir nas pessoas a ideia de lidar com o básico. E ele vai encerrar o capítulo de número 7, ensinando sobre a ideia de não julgar. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a facilidade de criar e formar uma opinião sobre alguém baseado no que vê. Tem até um ditado aí que diz que a primeira impressão é a que fica. E nós temos essa facilidade de formarmos uma opinião, chegarmos a uma conclusão sobre alguém baseado nas primeiras impressões que as pessoas nos passam. Então Jesus vai falar sobre a ideia de não julgar, e vai encerrar todo o seu discurso falando sobre as pessoas que ouvem aquelas palavras e praticaram. Quem pratica, eu vou comparar ao homem prudente que construiu a sua casa na rocha, e aqueles que não praticam, ao insensato que construiu a sua casa na areia. É evidente que Jesus não está falando de uma pessoa que construiu a casa literalmente em cima de uma pedra e outra em cima da areia. A ideia aqui é de duas pessoas que tiveram as mesmas oportunidades em terrenos iguais ou parecidos, mas enquanto uma se preocupava com a base, com o baldrame, com a sapata, com o alicerce, alguém procurou construir uma casa de uma forma, de um jeito só, rápido. Ou seja, o mesmo embate veio sobre a vida dos dois: chuva no telhado, vento nas janelas, água nos alicerces. Mas a Bíblia diz que a casa que tinha base, que tinha estrutura, que tinha alicerce, ficou de pé, e a outra simplesmente caiu. O que, que Jesus quis ensinar com isso? Que haverá um dia em que a base de todos nós será testada. Se vamos ficar de pé ou não, isso depende muito da estrutura que temos. Mas eu louvo a Deus que a Assembleia de Deus é uma igreja que procura estruturar a sua membrasia. Nós sobrevivemos a 111 anos, né, já no Brasil, graças a Deus e a instrução da palavra que temos. Nós somos metódicos na palavra. Mas Jesus está inserindo isso no povo, e de repente aparece um homem correndo quando ele desce do monte com uma multidão. Deixar bem claro que multidão não especifica caráter, porque no meio de uma multidão tem quem ora, quem não ora, quem é bom, quem é ruim, quem ajuda, quem atrapalha, quem crê, quem não crê, quem obedece, quem não obedece. Então, multidão não especifica o caráter. Jesus está descendo de uma multidão e de repente um rapaz entra em cena. Esse rapaz é leproso, implora cura, e Jesus toma uma decisão em curar aquele homem. Mas, rapidamente falando sobre o contexto histórico e como funcionava isso em Jerusalém, nós temos uma problemática. Por quê? Primeiro que a lepra não era uma doença viral, a lepra era uma doença bacteriana. E a gente sabe que a bactéria, ela vai além da derme, epiderme, né, a pele, a carne, e ela penetra os poros, a sanguíneo, e corre na circulação sanguínea, de forma que a bactéria, ela vai muito além do que apenas uma doença viral. Então, como funcionava isso? Os judeus tinham o hábito de beber no mesmo copo, eles bebiam no mesmo copo. No Brasil não, nós temos o hábito de oferecer um copo para cada pessoa, ou se você oferece água, você pega um copo limpo. Então eles bebiam no mesmo copo, e a gente entende que na borda do copo geralmente fica a saliva da gente. Uma criança, quando nasce, a primeira recomendação pediátrica é que não beije o rostinho da criança, principalmente a boquinha. E quando, dependendo, eu tenho uma filha de 5 anos e meio, irmãos. A minha esposa é branquinha, é baixinha, pastor Ornieri. E a minha filha nasceu e ela ficou parecendo um chocolate, sabe? Eu chamava ela de churrasco, a Mariana. E de vez em quando ela colocava o dedo na boca para chupar, eu tinha a impressão que ela achava que era um batom garoto. E dava aquela vontade, a esposa falava assim: olha, não pode, olha o que o pediatra falou. E os pais que não conseguem resistir, beijam o rosto da criança, a boquinha da criança, o que que acontece? O rostinho da criança fica cheio de carocinho, a boquinha cheia de ferida. Por quê? Porque ela ainda não tem imunidade contra a bactéria da saliva. Nós estamos voltando ao normal, e ao que tudo indica, possivelmente terá carnaval em alguns lugares, então os governadores e prefeito vão fazer alguns anúncios ou algumas propagandas contra doenças transmissivas, principalmente aquela que é através do toque, do contato, do beijar e etc. Porque através da saliva você consegue identificar até um DNA de alguém. O que que eu quero dizer com isso? Este homem nessa cultura recebe beijo no rosto, porque era assim que eles se cumprimentavam. Isso é chamado de ósculo. O homem beijava o rosto do homem, a mulher o rosto da mulher. Então, de algum jeito, esse homem contraiu a bactéria da lepra, que ele não sabia como, de onde veio. Mas o corpo humano tem imunidade. A imunidade serve para nos dar resistência, não é isso? A imunidade serve para combater. Então todos nós temos anticorpos, e esse anticorpos nos dá imunidade. Para que serve esse anticorpos? Para identificar um vírus e repelir. Então na vida da gente existe exatamente essa questão de imunidade. Então na cultura judaica, quando alguém contraía a bactéria da lepra, possivelmente demorasse às vezes até um ano para manifestar ela. Por quê? Porque tinha um anticorpos trabalhando para combater, trazer imunidade e expulsar aquela bactéria. Este homem não consegue vencer, e então aparece uma coceira na pele dele, certo? E essa coceira é um tipo de micose. O sacerdote, que era o tipo de vigilante sanitário, observava e colocava ele em quarentena, que não é 40, mas é 15 dias. Dentro desses 15 dias, se ele melhora, ele volta ao convívio com a família. Mas se ele não melhorasse, ele era declarado leproso. E aí é onde começava, porque a lepra em Israel era uma doença que era levada muito a sério. Primeiro,
que em Levíticos capítulo 13, se não me falha a memória, é o versículo 44, 45, a Bíblia diz, deixa claro que a lepra era um símbolo de maldição divina na vida de alguém. Quem olhava o leproso entendia que aquele era o pior castigo de Deus na vida da pessoa. Então a pessoa sofria na vida espiritual, porque entendia que era uma maldição divina na vida religiosa. Depois a pessoa sofria na vida, né, na saúde, porque a doença formava grandes chagas, feridas que tornavam-se grandes chagas, e às vezes amputava membro do corpo da pessoa, porque a bactéria da lepra, ela corroía nervos, tendões, e às vezes amputava, mutilava o corpo das pessoas. Depois de esse homem ser declarado leproso, ele perdia a família, ele não podia ficar em casa, ele tinha que sair de casa e sair da cidade. Então a primeira perda que ele tem é a família, que é a base da sociedade. O Estado existe por causa da família, e não a família por causa do Estado. Você pode não ter dinheiro, pode não ter casa, pode não ter carro, mas se você tiver uma família que te ama, você tem tudo, sim ou não? Porque a família é a base, e Deus é família. E Deus nos trouxe aqui para dizer que vai continuar cuidando da nossa casa. Aquele homem perde a família, depois daquele homem perder a família, ele perde a saúde. Depois de perder a saúde, ele perde o direito moral, porque não podia ir e vir. O leproso não podia se aproximar de alguém, porque a ideia é de que o que ele estava passava para as pessoas. Então, para não comprometer a estabilidade das pessoas, se ele se aproxima de alguém, ele era apedrejado até a morte. A pessoa ficava em quarentena, 15 dias de observação, porque a ideia é o que ele tinha, passava para as pessoas. Depois daquele homem ir para fora da cidade e morar no leprosário, que era o arraial dos imundos, a Bíblia diz que se ele vesse alguém se aproximando dele, ele tinha que colocar um pano na boca e gritar: imundo, imundo, leproso, leproso, e se retirar. Se aproxima, ele é apedrejado, a pessoa em quarentena. Aquele homem perde tudo, perde família, perde vida moral, perde vida religiosa, perde saúde, porque está com a ferida. E eram grandes chagas que saíam secreções, de forma que a roupa grudava no corpo da pessoa. Quem entendeu isso aqui? Aquele homem está sofrendo em todas as áreas de sua vida. Tinha tudo para dar errado na vida dele, mas assim como você, como o senhor e como eu, como você, ele decidiu dar certo, porque dar certo é uma decisão pessoal. Tem pessoas que dependem de curtida, tem pessoas que dependem de seguidores, tem pessoas que dependem de internautas, tem pessoas que dependem de ser ovacionado, tá atrás de vivas, não gosta de vaias, tem pessoas que quer ser mencionada, tem pessoas que quer ser paparicada para dar certo ou para continuar. Mas alguém entende que não depende de ninguém para dar certo. Para você dar certo, você depende de você e Deus. Deus quer que dê certo. Alguém aqui entende isso? Diga amém. Vamos objetivar. Aquele homem tinha tudo para dar errado, mas decidiu dar certo. Ele está no leprosário, perdeu a família, perdeu tudo, mas no coração dele nasceu o negócio do céu. Ele se lembrou da palavra que Jesus pregava. Ele era curado outra hora. Ele via Jesus pregando, ele via Jesus restaurando, ele via Jesus ressuscitando, ele via Jesus operando milagre. Então ele se lembrou da palavra. Ele disse: eu não posso ir até a cidade, porque se eu for eu morro, mas no dia que Jesus passar por aqui, eu garanto que eu saio dessa. Tudo que ele queria era uma oportunidade. Vou dizer algo para alguém aqui, aleluia. O tempo é rápido, mas eu quero descer e dizer algo de Deus para você. Deus está preparando uma oportunidade para alguém aqui. É uma oportunidade que você vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair. Ai, desceu algo do céu para a vida de alguém aqui, pelo amor de Deus. Antes do ano mudar, a vida de alguém vai virar, sabe por quê? Porque é uma porta que está se abrindo. Há uma porta que está se abrindo, há uma oportunidade que está surgindo. Não deixe o inimigo te embaraçar ou te enganar. Fica ligada, fica ligado, que os céus vão reagir à tua oração. A oração que você fez, possivelmente você esqueceu, mas os céus nunca esqueceu a oração do crente. Se tem algo que ninguém consegue apagar, você pode não ter nome, você pode não ter o reconhecimento ministerial, você pode não ser pregadora, não ser cantora, pode não ter fama, mas se tem algo que ninguém consegue apagar, é a sua história, é a sua jornada, é a sua caminhada. O que você fez para chegar até aqui, muita gente pode não saber, mas os céus sabem. E os céus não devem nada para ninguém. Há uma palavra de Deus, levante a mão direita, eu vou profetizar. Há um tempo de Deus, há uma porta de Deus que vai se abrir para a vida de alguém aqui. Quem toma posse dessa palavra, levante a mão, abra a boca e diga alguma coisa.
Calai chome resia, alavara serigmintria.
No coração dele tem só o desejo de ter uma oportunidade. Aí a Bíblia diz que quando Jesus, olha para cá, ele está no meio de leprosário, no meio de pessoas igual a ele, pior que ele. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Toda ação gera uma? Toda ação gera uma? Aquele homem está no meio do leprosário, pessoas igual a ele, pior do que ele. De repente Jesus vem. Quando Jesus vem, junto com Jesus vem uma multi. A lei diz apedrejamento, a lei diz morte, a lei diz ponto final. A multidão é muro, a multidão é empecilho, a multidão é barreira. E junto com aquele homem tem mais pessoas. Mas uma coisa me chama a atenção: ele estava na prova e no meio de pessoas na prova, mas ele não limitou a visão dele às pessoas que andavam com ele. Ô glória! Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Você pode morar no mesmo quintal, no mesmo sobrado, no mesmo prédio. Pode até congregar na mesma igreja, mas a sua visão não pode depender da dos outros, porque de repente tem uma palavra que está no seu coração, que não está no coração de ninguém mais. Conceda algumas pessoas o benefício da dúvida, porque nem todo mundo vai acreditar como você acredita. Aquele homem, quando vê Jesus, a primeira coisa que ele fala: chegou a minha vez. Ele se levanta e corre. Quem correu com... Ah, irmãos, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Quem correu com ele? Diga ninguém. Porque tem hora na nossa vida que ninguém corre com a gente, ninguém acredita no que a gente está fazendo. Para quem não corre, para quem não levanta, para quem não tem fé, para quem não faz, é loucura. É bobagem. É coisa de doido. É suicídio. É proibição. A lei diz, porque tem gente que é a lei, é a palavra, não toma posse de nada pela fé. Fica só no, vamos lá, aquele homem decide levantar e correr. Correu sozinho, ninguém correu com ele. Mas aprenda uma coisa: quem não correu com ele se arrependeu. Fala para quem está do seu lado: ou você corre comigo ou você se arrepende depois. Irmãos, aprende uma coisa. Salmos de número 135 e o versículo 6. Salmos de número 135 e o versículo 6. Tudo que o Senhor quis, Ele fez. No céu, na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo que o Senhor quis, Ele fez. Salmos 135 e o verso 6. Tudo que o Senhor quis, Ele fez. Grave uma coisa: vive quem Deus quer e morre quem Deus quer. Fica humilhado quem Deus quer e Deus exalta quem Deus quer. Fica na prova quem Deus quer e Ele tira da prova quem Deus quer. Fecha a porta para quem Deus quer e Ele abre a porta para quem Deus quer. Calabarachandarabacaia. Deus está dizendo: há um tempo que está chegando para a vida de alguém aqui. Quem está comigo nessa palavra? Escuta, aquele homem corre. Enquanto está todo mundo lá, ninguém correu com ele, ninguém acreditou. Aquele dia ele levantou para tudo ou nada. Irmãos, aprenda uma coisa: nem toda oportunidade vem escrito, oportunidade. Tem coisa, irmão, que só a gente estando ligado no céu, ouvindo passos de formiga no chão, tão ligado, para entender que aos olhos de muitos é loucura, é bobagem, é meninice, é coisa da carne. Mas quem está ligado com Deus sabe que aquela foi a porta que Deus providenciou para você entrar. Irmão, ele correu, ninguém correu. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi dobrar os joelhos, para ensinar que tudo começa com o joelho dobrado. Tem um hino que diz: em fervente oração. Tem outro que diz: se queres ser ungido, consagrado, separado, é de joelhos. Quem entendeu? Se quero. Daniel foi para a cova por causa da oração, mas foi na cova que Deus evidenciou para as pessoas quem era ele com Daniel, quem era Daniel com ele. O homem corre e dobra o joelho. Quem está lá está achando é loucura. Está vendo lei?
apedrejamento. Aquele homem dobra o joelho, a primeira coisa que ele vai falar, isso me mostra que toda ação gera reação. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Quatro palavras a oração daquele homem. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Enquanto ele está correndo e dobrando o joelho, alguém está reclamando da atitude dele, ele está dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. E ele vai me ensinando a oração dele. Aquele homem arriscou tudo, tinha direito da morte ali. A morte era a garantia. Mas ele dobra o joelho e fala, Senhor, o que ele me ensina com isso? Presta atenção nisso aqui. Perdi família, perdi saúde, tenho uma morte garantida aqui, mas dobrei o joelho para dizer que tu és o meu Senhor e eu sou teu servo. Ele está me ensinando, alguém que adora independente das suas circunstâncias. As circunstâncias dele era a pior possível, mas ele decidiu ir aos pés de Jesus e adorar. Alguém que adora independente das circunstâncias. A segunda coisa que ele fala, se quiseres. Ele tem a morte como garantia. Mas ele vai orar e fala assim, Senhor, se quiseres. O que ele está dizendo com isso? Eu preciso, eu tenho necessidade. Mas o Senhor me dá se o Senhor quiser. Porque a necessidade é minha, mas o querer é seu. Alguém que sabe como orar, que sabe como chamar a atenção de Deus. Não basta orar apenas para as pessoas entenderem que você está orando. Precisa chamar a atenção de Deus. A Bíblia diz, quando Jesus ensinou a orar, entra no quarto e fecha a porta, que a oração, Deus vê e ouve. Porque Ele vê primeiro e ouve depois. Porque antes de você falar, Ele olha para o seu coração. Presta atenção nisso aqui. Senhor, se quiseres. Pode, quando ele fala pode, ele está dizendo, o Senhor tem poder para me dar o que eu preciso. Ele está me ensinando. Alguém que sabe, entende, que o que precisa não está na mão de ninguém, o que precisa está na mão de Deus. Só Deus tem poder para dar, só Deus tem poder para tirar. Irmãos, aprenda uma coisa, tem coisas que só Deus pode fazer. Senhor, se quiser, tu podes. Tornar-me limpo, ele quer ser restituído, ele quer voltar para a família, ele quer ter o direito de ir e vir. Aí a Bíblia diz que essa foi a ação dele. Correu, adorou, orou e disse isso. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Agora vamos à reação. A Bíblia diz, e Jesus? Essa palavra é retórica. Tudo que vai acontecer dali para frente não é lei. Tudo que vai acontecer dali para frente não é coincidência. Tudo que vai acontecer dali para frente é Jesus quem vai fazer. Quem entendeu isso aqui? E Jesus? A primeira coisa que Jesus fez, estendendo a mão. Olha para cá, Jesus não curou, não falou, não mudou a vida dele, não mudou a história dele, fez nada. A primeira coisa que Jesus fez foi estender a mão, para deixar bem claro para a gente que existe um momento na vida da gente que a oração não é respondida, a história não é mudada, a porta não abre, muita coisa não aconteceu, mas só o fato de estarmos vivos é um grande sinal de que a mão de Deus está estendida sobre a nossa vida. Fala para essa pessoa que está do seu lado, não aconteceu ainda, mas a mão está estendida sobre você. O segredo é entender que a mão do Senhor está estendida. Quando, olha para cá, presta atenção nisso aqui. Quando Jesus estende a mão sobre a vida dele, Jesus está impedindo dele ser apedrejado. Sabe por que você está vivo? Sabe por que você está viva? Porque a mão do Senhor está estendida sobre a sua vida. Muita coisa aconteceu, muitas pessoas se foram, porque Deus permitiu. Você está aqui, sabe por quê? Porque a mão foi estendida sobre a sua vida. Há uma oportunidade, há uma história que se segue, aleluia. Há algo de Deus para acontecer na sua vida ainda. Aproveite a oportunidade que Deus te deu. Desfrute e goze dessa bênção, porque a mão de Deus permanece estendida sobre a sua vida. E Jesus estendendo a mão, tocou. Jesus tocou. Quando Jesus toca nesse homem, essa é a reação. Quando Jesus toca nesse homem, Jesus me ensina duas coisas. A primeira coisa, que quando Jesus toca nele, Jesus me ensina. Ninguém podia tocar naquele homem, porque se toca o homem morre apedrejado e a pessoa fica de quarentena. Porque a ideia é que o que estava na pessoa passava para outra. Quem está entendendo? Amém? Jesus toca nele para deixar bem claro. Não é o que está em você que vai passar para mim. Mas eu tenho algo que vou passar para você agora. Quem acredita que Jesus pode passar algo para você hoje aqui? A segunda coisa que Jesus me ensina quando toca naquele homem, presta atenção, ninguém. Ai, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Ninguém tocaria nele, porque se toca, ele morre apedrejado e a pessoa fica de quarentena, certo? Jesus está tocando nele para deixar claro, filho, ninguém aqui seria capaz de lhe tocar, mesmo me seguindo, presta atenção nisso aqui, ninguém seria capaz de lhe tocar, porque se toca, você morre e a pessoa fica de quarentena, mas eu estou lhe tocando para deixar claro para você que eu sou o único capaz de fazer por você o que ninguém pode fazer. Tem coisas que não é pastor, tem coisas que não é pai, não é mãe, não é marido, não é prefeito, não é Bolsonaro, não é governador. Tem coisas que é só Jesus. Ele mexe a engrenagem, ele está no controle de tudo. Se ele decidir fazer, ele estende a mão, muda e faz. Porque tem coisas que só Deus pode fazer.
A terceira coisa que ele me ensina nesse texto, objetivando o raciocínio, quando Jesus toca nele, Jesus tocou e disse: quero. Jesus disse que queria, mas não fez na hora. Primeiro ele falou que queria para fazer depois. Então ele falou que queria, mas o homem não tinha sido curado. Jesus falou que queria. Aprende isso aqui, irmãos. Existe um momento na vida da gente que muita gente não quer. Mas quando Deus olha e fala: na sua vida quem quer sou eu, já era. Não, grave isso aqui. Se Deus olhou para você e disse: na sua vida quem quer sou eu, acabou e pronto. Vai prevalecer o querer de Deus. O que Deus quer, como quer, do jeito que quer, não interessa para ninguém. Ele é soberano, não dá satisfação para ninguém. O importante é que ele quer. Aí ele falou assim: eu quero, mas não tinha curado. Aí Jesus olhou para ele e depois disse: ser curado. E logo ele foi curado. Jesus cura aquele homem e me ensina algumas coisas aqui. Eu quero aplicar esse pensamento e concluir a minha participação. Quando Jesus cura ele, a Bíblia diz: e logo foi curado. Foi rápido. Quando Deus faz é assim, muda de uma hora para outra. Logo. Aí eu aprendo uma coisa. A primeira coisa que eu aprendo: quem não correu com aquele homem está arrependido até hoje. Por isso que é bom andar com quem é de oração, com quem crê, com quem faz a obra de Deus direitinho. Hã? E a pessoa é abençoada, ser abençoada também. Olha, quem entendeu? Aí escuta. Primeiro, quem não correu está arrependido. Depois, aquele homem foi curado. Quando aquele homem foi curado, a gente olha para ele, segundo o texto, ele está curado, mas a roupa é a mesma. Quem entendeu? A Bíblia diz que na roupa tinha lepra. Então a primeira coisa que Jesus fez: curou ele e deixou ele com a roupa. Para deixar claro para ele: eu estou te curando e estou te dando imunidade contra a lepra. Desse mal você não sofre mais. Primeira coisa. A segunda coisa: Jesus curou ele e deixou ele com a roupa. Quem olha ele de longe está vendo ele com a roupa suja. Na roupa tem lepra, mas a pele está curada. Por dentro está curado, por fora está sujo. O que Jesus quer ensinar com isso? Presta atenção. As minhas coisas na vida do homem nunca foram de fora para dentro. Sempre de dentro. Deus não vai te dar para você provar para os outros que ele é na sua vida. Primeiro ele vai transformar você por dentro, para depois... As coisas de Deus nunca foram de fora para dentro. Sempre de dentro. Ele te transforma por dentro primeiro, muda o seu caráter, forja você e depois te abençoa por fora. Depois, Jesus me ensina, pega isso aqui pelo amor de Deus, curou ele e deixou ele com a roupa, para deixar bem claro para ele, presta atenção nisso aqui: a cura quem dá sou eu, mas a roupa quem troca é você. Porque tem coisas que quem faz é Deus, mas tem coisas que quem tem que fazer... Tem gente querendo que Deus faça tudo. Ele cura, a roupa que ele troca é você. Tem coisas que quem faz é Deus, mas tem coisa que quem tem que fazer é você. Quem entende isso aqui? E último raciocínio, presta atenção, última coisa: Jesus curou ele e deixou ele com a roupa para criar nele um bom senso. E eu vou encerrar aqui. Esse bom senso, irmãos, está diretamente ligado ao plano de Deus no Éden. Qual era o bom senso dele? Que Jesus deixou nele quando deixou ele com a roupa: você precisa trocar de roupa agora que eu te transformei, eu te curei. Se você andar com essa roupa, você está curado, mas na roupa tem a bactéria. Você vai ser apedrejado do mesmo jeito, vai morrer do mesmo jeito. Quem entendeu isso aqui? Qual é o senso que ele tem, que tem nele? Essa roupa eu usava antes de eu ser curado por dentro. Essa roupa eu vestia antes de ele me transformar. Depois que ele me transformou, eu preciso mudar de roupa. Jesus fez, a Bíblia diz que Deus fez um jardim no Éden. Não é do Éden, porque o Éden é uma planície, mas o jardim é de Deus. E plantou o Senhor Deus o jardim no Éden. O jardim é dele. Está no Éden, mas é dele. Por que ele fez? Porque depois ele ia fazer o homem e colocar o homem lá. Todo dia à tarde ele descia lá para falar com o homem, no jardim dele. Porque Deus só desce no lugar onde ele tem alguma coisa. Colocou o homem lá. Aí deu uma ordem para o homem: vamos objetivar? A serpente entrou no jardim, conversou com Eva, deu a Eva um fruto. Eva comeu, aconteceu alguma coisa? Diga não. Não, ela chamou o marido, deu o fruto para o marido, que Deus tinha dado a palavra. Aí a Bíblia diz que depois que o marido comeu, os olhos dos dois se abriram. Certo? Os olhos dos dois se abriram. Se ele não come, ele neutraliza o efeito. Mas ele comeu, os olhos dos dois se abriram. Aí a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus. O que foi que eles fizeram? Cozinharam folha de figueiras e fizeram para si aventais. Folha de figueira, pastor Ronieri. Folhinha de figueira. Leve, curta, pastor Mazinho. Transparente, o vento levanta. Diga misericórdia. Deus desceu lá, viu aquele negócio, matou o animal, pegou o couro e vestiu. O couro não é leve, não é curto, não é transparente, o vento não levanta. A pergunta que eu faço é a seguinte: Deus está preocupado com a maneira que a gente se veste ou não? Sim ou não? Então o que Deus deixou nele depois de abençoar a vida dele foi um senso. Desse jeito você se comportava antes de eu lhe transformar. Agora que eu lhe transformei, lhe curei, vá para sua casa e troque de roupa. Diga amém. Deus abençoe a vida da igreja.